Seja muito bem-vindo ao Cabeça de Leve, podcast do Luísa Leves e do Magalu. Meu nome é Ioan Rodrigues. E aí, vamos tomar um café? Hoje a Ju tá aqui. Oi, Ju, se apresenta aí.
Oi, gente, eu sou a Júlia Peixoto, cientista de dados aqui no Luísa Leves e também co-host do Cabeça de Leve. E a gente tá com uma convidada especial aqui hoje, Ioan.
Bora, gente. Já falado nada para manter o mistério, mas né, minha primeira vez aparecendo aqui, tô trabalhando no backstage do Cabeça de Leve e eu me chamo Mônica Hillman.
Oh, eu te achei que eu queria fazer assim, ó. Ela, que é best-seller em vários livros de front-end. Ela, que é referência no mercado brasileiro de front-end. E por favor, não menospreze, que é assim, hein? É muito foda.
A responsa, gente, que isso. Em livro não apareço ainda, mas em cursos vários. Entrar na Lura não tem como ver minha cara.
Ainda, não, gostei demais, ó. Ainda. Pô, prazerzaço estar trampando aqui contigo, Mônica.
Prazer é meu, gente. Então, pra quem que tá ouvindo aí, eu entrei no Magalu, eu não esperei nem sair da experiência, eu já tava batendo na porta que eu queria trabalhar no podcast, não consegui sair das minhas origens de criação de conteúdo. Tô aqui, felizona, ajudando na parte de trás do podcast.
Uma vez criadora de conteúdo pra sempre, né? Não dá pra ver um conteúdo sendo criado, que a gente tem que estar no meio.
Ah, não tem quem goste mais de vestir a camiseta do que eu, gente, pelo amor.
Mas aí, a gente tá tomando café aqui, nós três, vai ter uma galera que deve estar tomando café também ouvindo a gente, e quem não te conhece, que é difícil, né, quem é do front-end não te conhecer é difícil, mas, pô, conta um pouquinho, onde você tá morando, onde você vem, pra onde você vai, o que você tá fazendo?
Então, acho que pelo sotaque, quando eu abro a boca, dá pra ver que tem as raízes sulistas. Então, eu nasci em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e fiquei lá por 23 anos. Hoje eu tô morando perto de São Paulo, assim, quase perto, porque ainda dá uma hora e meia de trem, mas eu tô morando em Campo Limpo Paulista, perto de Jundiaí. E às vezes aí tem evento de joguinhos, eventos de tech, eu tô lá na capital. E pra onde eu vou, eu espero que um dia na Europa, meus consagrados.
Oh, olha que chique!
Muito bem. Pô, mas conta aí, o que você tá fazendo aí no Magalu? Você já abriu aí que tá um pouco menos de 90 dias no Magalu, então...
Agora eu passei da experiência, quando eu mandei a candidatura eu não tinha passado. Hoje estou 5 meses quase, mas... Eu tava lá na minha, fazendo cursos por 2 anos, e eu senti a necessidade de continuar me atualizando, né? Quando a gente faz curso, a gente tá num ambiente controlado e são mini projetinhos. Isso é bem diferente da experiência do mercado em si, que a gente não sabe o que vai vir, não tem muita escolha do que vai fazer. Pega bug, resolve bug, etc. Então, consegui a oportunidade no Magalu, eu tô trabalhando no Magalu bem. Então, especificamente ali na plataforma do Seller, então do pessoal que vende dentro da plataforma do Magalu, mais especificamente ainda, porque o Magalu é cheio de produto, na parte de empréstimos para vendedores.
Ah, então o pessoal que é seller aí no Magalu tá vendo suas telas aí, já sabe pra quem reclamar. Mônica, como é que você foi parar no front-end? Você já tinha ideia de trabalhar com front-end desde sempre, ou você se encontrou no front-end aí em algum momento?
Olha, é um conjunto de fatores, que eu comecei com programação quando eu era bem novinha, uns 14 anos, aí era tipo, eu usava muito Tumblr e tinha a opção de editar layout, então eu pegava layout pronto de um monte de gente, que era gratuito, e eu ficava me aventurando lá dentro, que nem criança quando desmonta brinquedo. Aí não levava isso a sério como profissão, mas minha mãe me colocou em vários cursos pra ver se eu seguia na área de tecnologia, mas eu queria ser professora de escola, porque eram as referências que eu tinha na minha juventude, aí eram as professoras, porque na minha família não tinha ninguém formado, e muito menos trabalhando em TI. O que eu via de profissão era o que meus professores faziam pra mim, e eu gostava muito da parte mais artística. Então eu queria ser professora de artes ou de matemática. Esse de matemática eu não entendo até hoje. Enfim, aí quando eu fui pra faculdade, eu entrei no curso de tecnologias digitais. E me formei nele, eu fiquei 2 anos sendo suporte, eu nem era da área de programação, eu tinha dificuldade com programação. E quando rolou a pandemia, que eu fui mais pra essa área, quando começou aquela onda de cursos gratuitos. Então tinha bastante, como na Lura eles chamam, tem a imersão dev, mas em outras escolas tem outras imersões. E lá eu comecei a me aprofundar em React, aí como eu gostava da parte visual e eu queria ir pra programação, juntei e fui pro front-end.
Que legal, Mônica, olha aí, sai de professora pra virar professora na Alura.
São várias reviravoltas, que quando eu escolhi a minha profissão, que eu fui pra graduação de tecnologia digital, eu tinha certeza, pô, não vou mais ser professora, sair dessa parte aí, não vou fazer licenciatura, nunca mais vou cair nisso. No que a vida faz aí, chega a ser engraçado, caí sendo professora. Eu fiquei 3 anos na Alura, tipo, full time, só sendo professora.
Só sendo professora, pô, uma trampa.
Ela tá fazendo piada do mundo, que ninguém nunca fez pra mim, mas todo mundo fazia pros outros. Eu, você trabalha ou só dá aula? Agora eu trabalho e dou aula.
Trabalho em dobro, pô. Pô, então só pra confirmar, você não pegou a época que não tinha CSS, era tudo em table, essas paradas, né?
Ih, não, eu sou programadora desde 2020, mas os primeiros contatos ali já eram o quê? 2015, 2014? Mas já era mais atualizado as coisas.
Tá, não chegou a mexer com Dreamweaver, com Flash, essas paradas não, né?
Não, não.
Sinta-se abençoada.
Não, eu já nem reclamo, já sei até, né? Se eu pedir pra centralizar a diva, eu nem pesquiso mais no Google.
Não, mas era da hora. Ali, eu acho que era ActionScript 3, uma parada assim, faz tanto tempo, mas era da hora.
Aí eu quando tenho que mexer com um layout de tabela hoje em dia, tipo, só pra ver como é que é, porque eu tava dando aula também na pós-graduação da FIAP. Aí tinha coisas que eu tinha que fazer com tabela, só pra mostrar que tinha como e que já existiu dessa maneira. Era muito mais complicado do que tem hoje.
É, lá na Idade da Pedra, quando você pegava uma table, aí sempre dava uma centralização, então todo layout era construído no Photoshop, exportado em tabela.
Mais semelhante do de hoje, atualmente, seria fazer o layout direto no grid, né? Mas mesmo assim é mais tranquilo.
Você trabalhava com front, Johan?
Então, a resposta é... depende do teu nível de exigência, posso falar que sim, dependendo, não.
Se eu der unicórnio, você já trabalha com tudo, eu faço front, eu faço back, eu faço...
Não, cara, tipo assim, eu comecei em 2007, eu já tô entregando a idade, né? 2007, curso de microlins, então aprendi Dreamweaver, Photoshop, o kitzão lá da Adobe. Ah, tinha que me virar, comecei a vender site, então era Photoshop, aquele site bonitão assim. Lá, funcionava, não tinha nem esse rolê de responsabilidade, nem nada. Aí, beleza, foi indo. Aí eu fui aprender o tal do Magento, o tal do... Tinha um outro, cara, que eu não lembro. Era um e-commerce open source também. Fui caindo de cabeça, aí começou a aparecer o tal do CSS, aí brilhou o olho. Enfim, eu tinha uma agência, vendia site, dava consultoria pra implantar e-commerce e tal. Quebrei. Aí fui trabalhar com os outros. Na verdade, mudei de empresa, né? Aí fui ter uma consultoria social, que ajudava a ONGs e tal. E aí depois eu voltei pro mercado. Desde então, front-end não mexi mais. Na verdade, eu me apaixonei por back-end. Usava 10 vezes mais lógica ali no back-end do que no front, né? Aí brilhou o olho e falei assim, cara, eu acho que é isso daqui que eu quero. Trabalho como squad lead, mas tô ali pertinho do time, né? Na construção da arquitetura, definição de como que vai ser os patterns ali do back-end. Então, nunca tirei a mão.
Ficou só no back-end daí.
No caso, escolheu Pokémon. Aqui tem o front, o back, dados...
Exato. Pra mim, você fala front, fala de back, eu fico aqui boiando, que eu não entendo nada. Eu, assim, ó, eu sei Python, sei que back pra Python é Django, e acabou aí, gente.
Ah, eu de back-end eu corro, de dados eu finjo desmaio.
Isso aí. Pô, dá pra montar um Megazord aqui.
Baita equipe, né, gente?
Total. Pô, e assunto não vai faltar, né? Dá pra pegar em todas as áreas aqui. Mônica, você que tá por dentro, sim, do mercado, de front, o que tem de mais novo aí pra compartilhar com a gente que não imagina nada de front?
Pô, de novo? Tem muita coisa pra quem é de front. Mas é que nem eu tava comentando numa live esses dias pro projeto da Oracle de educação, que eles dão, tipo, bolsa pra muita gente gratuita da Alura. Um projeto bem gigante, o Oracle One. Eu fiz uma live e eu tava comentando sobre quando eu entrei na área de front-end pra hoje, o que eu vi de diferença. Tipo, na primeira empresa que eu trabalhei, que foi antes da Alura, como desenvolvedora, eu ainda utilizava React, tipo, a mesma coisa que eu usava hoje, mas em 3 anos foi atualizado muita coisa, mas não deixa de ser o mesmo a biblioteca. Então, foi coisas novas inseridas dentro da mesma biblioteca. A questão de, tipo, Gerenciamento de estado. Antigamente só se falava de Redux e Redux e não sei o quê, e hoje já tem internamente o context API do React. Aí, por exemplo, eu já vejo bem menos vaga pedindo Redux do que antigamente. Questão de teste não era tão cobrado hoje, a gente já... Difícil se candidatar numa vaga que não tenha pelo menos um requisito desejado de saber testes. Inclusive, eu tô aprendendo aqui dentro do Magalu, porque eu não... Nos cursos, 3 anos fazendo curso, a gente não fazia teste em todos os projetos, só num curso de testes. E na empresa que eu tava antes, a gente não testava unitariamente nada. Então, eu tô aprendendo agora na prática. E até que tô gostando. Aí, também questão de CI/CD, que no caso, não que eu precise estudar profundamente, mas eu não tinha contato com isso antes, tô tendo agora, que faz tudo na esteira. Quando eu mando pro GitHub, faz tudo sozinho. Acho muito chique. A gente só se estressa com os erros, o resto a gente nem vê o que tá acontecendo.
O problema é quando falha, né? Falha a esteira, a choradeira daí, né?
Olha, se eu fiz um deploy que não deu nenhum erro aqui dentro do Magalu, eu tô sendo humilde, porque todos... Pelo menos de cobertura de linha repetida. E vai correr atrás pra resolver isso num dia.
Pô, mas esse rolê de teste, a gente gravou um episódio de ciclo de desenvolvimento, né? E uma das partes que mais, mesmo assim no mercado, não vou falar que é negligenciado, mas assim, de uma ordem de grandeza de 100%, a atenção fica entre 10, 20, 28 sendo otimista, né? Teste é vida, teste salva, salva a cabeça.
Eu não vi importância até começar a fazer, eu bati muito cabeça. Tipo, tá, como que eles inventaram um negócio de fazer teste antes de desenvolver? Isso era algo que eu ficava muito batendo na minha cabeça. Como que eu vou saber o que vai ter no meu código pra mim já construir o teste antes? E ficava braba. Depois que eu aprendi, na realidade, como é que funciona, nossa, ficou tudo muito mais claro.
Você usar o Cypress ali, se você tiver, né, recurso pra poder gravar, até tipo, ele rola um teste que ele grava e te mostra qual que foi o erro de uma forma visual, né?
Então, sim, aqui no front, no caso dos testes unitários, a gente usa React Testing Library e VTest, mas o meu marido é QA, aí eu aprendi muita coisa de QA vendo ele e ajudando, então... Cypress, como é que é o nome do outro, Cucumber, etc. Eu fui vendo tudo no que ele faz.
Se usar o Cucumber, você já responde aquela pergunta, ué, mas o que, que eu vou testar? Já tá no estruturado no caso de uso ali, né, na jornada do cliente, então...
Nossa, é muito diferentão. Ah, dado tal coisa, faça não sei o quê, então outra coisa que acontece. Bem diferente do que fazer um unitário que eu tenho contato no dia a dia.
E pra testar back-end? Essa é uma treta que, assim, em escala, né? E, enfim. Inclusive, pô, tá aí, hein? A gente tem que chamar a galera. A gente tem uma guilda de qualidade aqui. Tive a oportunidade de conversar. As meninas super gente boa, gente. Vocês não têm noção. Eu gosto de Labs, é foda. Tem gente que foda. Deram todo um overview. Oh, tá, você pode usar isso, pode usar aquilo e tal. Porque, vou ser sincero, assim, no caso de uso que a gente tinha ali pra ter, fazer um... Imagina assim, fazer um teste automatizado de back-end, tem várias opções. Só quando você tem um ecossistema para sair lá do outro lado e assegurar que aquele valor tá certo, que todos os requisitos estão sendo cumpridos, aí a treta é um pouquinho mais embaixo. Aí quando você quer padronizar de uma forma para você ganhar escala para gerar esses testes, seja no momento que você tá idealizando desenvolver, seja para tombar o legado que tá sem esse teste mais amplo, é uma treta gigante. Mas a galera deu um norte e foi bacana.
Tem que gravar um episódio sobre isso, né, gente? O pessoal tem que deixar aqui nos comentários que é um episódio sobre teste.
E você que tá ouvindo, curte teste? Não? Mas já se ferrou por não ter teste? Sim? Pô, caiu no condicional. Já manda aí pra gente. Quero sim um podcast só sobre teste automatizado.
Chega a ser engraçado, porque todo mundo faz a piadinha lá de ter intriga com o tester do time, com o QA do time, e hoje em dia todo mundo tem que fazer teste em todos os lados, os automatizados. E aqui, eu não sei se é em todos os times do Magalu, né, mas pelo menos no meu tem a coluna do dev fazer o teste antes de ir pro QA. Aí tem que xingar, agora não tem mais só xingar o QA, tem que xingar todo mundo.
É uma fita que tem que ficar lá no CI/CD também, não pode subir aí pra produção se quebrar, por exemplo, um teste. Tem vários níveis de teste, né, então tipo, pô... Meu, não tem como, eu não tenho que gravar um episódio com a galera de teste, dá uma overvisão, tipo, desde o unitário até o teste de integração pra poder ir pra produção.
É, da galera de teste até o manual, né, porque simplesmente tem geralmente um plano de teste gigante, não é simplesmente pegar o site ali, tentar quebrar e entregar, tem todo um planejamento por trás. Esse era algo também, que a gente lá na Lura não tinha trilha de QA, então eu não sabia o tamanho da complexidade até meu marido trabalhar.
Tem uma galera que usa também TDD. Dois tipos de TDD, né? Aquele que você desenvolve orientado a teste. E outro que você desenvolve orientado a deploy, né? Vai pegar os erros lá em produção. Então tem os dois. Hoje, em dados, tem esse rolê de teste?
Tem, porque a gente tem pipeline, né? Que a gente vai estar colocando dado no lake, né? Mais nessa parte de pipeline. A gente tem um problema que é talvez relacionado, não tem muito conhecimento de teste. Eu já tive que fazer teste unitário, mas não tem muito conhecimento da área. Mas a gente tem um problema de monitoramento, que é o que acontece, né? A gente treina o modelo e esse modelo ele tá pronto para ir para produção. O problema é que daqui um ano, dois anos, meus dados já não estão se comportando da forma que eles se comportavam, né? Então, mudou o meu perfil do meu cliente, né? Todas essas informações, se a gente tá rodando, por exemplo, um modelo de cliente. E aí a gente vai ter um problema de monitoria, que é assim, como que eu sei se o meu modelo ainda é bom o suficiente para eu deixar ele em produção, ou se quando que eu preciso tirar ele de produção, quando que eu preciso, né, fazer um upgrade, fazer um retreino. Então, aqui o desafio na parte ciência de dados, né? É mais relacionado, assim, com monitoria desse modelo e fazer essa atualização de forma automática, porque não tem como garantir que o cientista que criou o modelo daqui dois anos vai estar na empresa também, né? Então, a gente tem esse problema, assim, que a gente não tem muito... Eu consigo testar.
Parece totalmente outro mundo do que eu vivo.
Eu também. Eu fico pensando assim, mas nem a pau que eu ia confiar nos dados. Eu não sei, eu acho que eu sou desconfiado demais. Porque... Ah, duvido.
Como que eu vou saber quando ele não está cumprindo o que ele deve cumprir? Nossa, já uma psicóloga para o setor de TI, para ela falar com o Mário.
Total.
Não, mas duvido. Eu ia ficar assim, tipo, prova. Você tem que gravar, tipo, sei lá, você precisa... Só tô resgatando a época que eu trabalhava com dados. Não tinha que gravar a memória de cálculo pra fazer um troubleshooting, né? Pra saber se aquele resultado era real. Tem algo equivalente hoje em dia na ciência de dados? Pra gravar qual que foi o algoritmo e o racional que levou até aquele dado final ou não necessariamente? É muita paranoia.
Então, Johan, é basicamente assim, uma vez que você treinou o modelo, se você... E essa é uma questão também, modelo clássico de IA, né? A gente agora tem IA generativa, funciona diferente. Uma vez que você dá uma entrada para o modelo, ele vai sempre responder da mesma forma para essa entrada. Sempre. Ele vai fazer o mesmo cálculo. Se a entrada for igual, a resposta vai ser igual. Se o seu modelo está dando resultado diferente para a mesma entrada, você está com problema no seu modelo. E a generativa é diferente. Aí você pode testar lá no próprio ChatGPT, né? Você pergunta uma coisa, você pergunta de novo, ele dá outra resposta. Não necessariamente totalmente diferente, mas ele consegue gerar uma coisa diferente, né? E você pode ficar perguntando, ele sempre gera uma resposta diferente. Isso é legal de ver quando a gente trabalha com IA generativa, com imagem. Porque você vai fazer um prompt lá, eu quero um cachorro branco. Cada vez que você pedir, ele gera um cachorro branco diferente. Você não consegue voltar pro seu cachorro branco anterior. É tipo muita
Nossa,
muita
eu tenho várias versões de capivara feitas.
É isso. A IA generativa, ela funciona bem diferente dos métodos mais clássicos de IA, que a gente usa mais pra classificação, né? E outras previsões, assim. Mas depende muito, né? Eu acabei trabalhando na minha vida acadêmica muito com imagens. Então, não geração, né? Mas mais classificação. Aqui no Magalu, a gente já trabalha com um dado mais estruturado, né? Então, com um dado mais tabular, um dado que a gente vai prever alguma coisa. Ah, eu vou prever se meu cliente vai fazer uma reclamação formal, vou prever se meu cliente vai fazer churn, se meu cliente vai comprar ou vai deixar de comprar. E a mais clássica, né? Aí a gente tem o cérebro da Lu e a generativa. É a Lu indicando celular pra galera. Então, a gente tem vários... Depende do modelo que você tá falando, a gente vai ter um comportamento, outro modelo, outro comportamento. É muito ampla essa área, sabe? Por isso, eu até, assim, às vezes você vê assim, pessoa especialista em inteligência artificial, mas qual parte? Qual parte? A parte estatística, que a gente tem uns modelos mais clássicos, que muita gente, né, a gente comenta assim, tem modelos que fazem previsões que nem são inteligência artificial, né? Eles conseguem prever com cálculo estatístico e a gente consegue ver o futuro, assim, né? Mas alguns outros modelos a gente já considera IA, né? Então, ainda tem essa diferença. Às vezes, assim, qualquer regressão que a gente chama que é um modelo simples, o pessoal, não, é IA, é IA. E a gente tá no hype da IA, né? Então, muita gente, assim, esses dias eu tava vendo um post no LinkedIn que era escova de dente com IA. Eu pensei, nossa, mas Como? Ela faz o quê com IA?
Ela analisa seu dente, sabe quanto você tá comendo, ainda te dá um tapa na cara e fala, vai comer saudável, pô.
Passa fio dental.
Eu ia falar isso do fio dental.
Para de comer tanto doce. Ainda te entrega um relatório, ó. Você está comendo demais. É. Mas fala, hora é hora, eu não sabia disso.
Você vai escovar os dentes e fala, você tá com cara no seu molar.
Pô, aí, total.
Mas isso é o máximo da TI, né? A gente aqui, são três áreas diferentes e dentro de cada área tem várias coisas. Eu sou professora de front, mas eu sou a mais, assim, eu não fico puxando o pessoal pra fazer front-end. Eu sei que tem trocentas áreas. Não, não porque eu não goste de front-end, eu não quero que as pessoas venham. Assim, por questão de, tipo, pô, se reconhecer. Porque às vezes a pessoa vai pra uma área, começa a estudar, se frustra, já acha que tecnologia não é pra ela. E até tem áreas de própria da TI que vai trabalhar no setor de TI, que tu nem mexe com código, não mexe tanto com número. Tem pra tudo que é gosto.
Exato, eu acho que a TI é uma área muito gigante, assim, a gente não tem noção. Cada vez que você vai entrando, assim, ah, vou trabalhar com back-end, ah, mas com o quê? Porque você consegue afunilar tanto, né, que quase ninguém tem um conhecimento muito profundo sobre tudo. A gente acaba sendo muito especialista, né, numa parte, que é o que Sim. A gente acaba atuando, né.
No front-end, acho que não tem tanta ramificação quanto nos outros, porque depois que entra, vem dizer, você escolhe entre qual framework biblioteca você vai utilizar dentro de um ambiente de trabalho. Aí a gente vê no mercado Dev React, Dev Angular, Dev Vue. Basicamente compartilha as mesmas coisas, porque a base é JavaScript ou ele é um TypeScript. Então eu acredito que é uma trilha um pouco mais linear do que as outras.
Pô, total. Você vai back-end. Eu gosto de falar assim, todas as pessoas que eu já tive a oportunidade de fazer gestão, seja quando eu liderava um time de front-end, agora um back-end, fala que você tem que conhecer as bordas, né? Então, se você tá trabalhando no back-end, é legal entender como que aquela informação vai chegar pro front. Vai ser que interface, né? Vai ser via API, vai ser do tipo REST, vai ser tipo GraphQL. Conhecer o que o amigo vai usar, né? O cliente consumidor ali, mesmo que seja uma squad do lado, ou um cliente externo, enfim, que vai consumir tua API. É legal entender. Da mesma forma, pra, tipo, tá, teu back-end roda onde? Servidor XPTO, em Kubernetes, em VM, topologia de rede, como que vai ser? Porque tem, você faz um código bem alienado e vai te cobrar um preço grande lá na frente. Então é legal conhecer os amiguinhos do lado. Não precisa ser especialista em DevOps, não precisa ser especialista em front-end, mas conhecer é vida, né?
É muito termo, né, que na Lura eles botam muito, que é do DevNT. Então, que a gente tem a linha do T horizontal, em que a pessoa é generalista, ela aprende um pouco sobre cada coisa e se aperfeiçoa em uma. Eu, no meu curso da graduação de tecnologias digitais, que eu comentei já umas vezes aqui, não é um curso conhecido, só tem na universidade que eu fiz, e a gente aprendia sobre comunicação, tecnologia e artes. Então, a gente foi por cima ver sobre áudio, sobre vídeo, sobre animação, 3D, 2D, banco de dados, cálculo e também programação back-end, front-end. Então, a gente viu de pouco em tudo. Aí, todo mundo escolheu uma profissão, porque eu não conheço uma pessoa lá que tenha, tipo, cada uma a mesma profissão ou que segue a mesma biblioteca, que segue o mesmo framework. Todo mundo faz algo diferente.
Mas é bem amplo mesmo, né? Eu gosto de brincar que quanto mais eu aprendo de TI, menos eu sei. Porque a gente começa a descobrir outras coisas que a gente pensa, meu Deus, eu ainda não sei nada sobre isso, nunca vi sobre isso. E você tem mais coisa pra aprender. O meu backlog de estudo aí é gigantesco, assim. Eu tenho tanta coisa pra estudar que eu tô perdida, assim. Ah, e agora? Vou estudar mais back-end? Vou estudar um pouco de front? Assim, a gente fica... É muita coisa, né?
Eu quero puxar um gancho. No multiverso da loucura que é TI, e se num universo paralelo você trabalhasse com outra área de tecnologia, qual seria, Ju e Mônica?
Não, o meu é safe. O XY.
Pô, vai pro lado de cima, assim, tá ligado? Do universo 789, sei lá.
Gente, parece... a única coisa que eu reprovei na vida foi os cálculos da faculdade. Eu tinha autoestima lá em cima, até chegar a ter que fazer geometria e álgebra.
Sim.
Cálculo de limite, escrever quatro, sim.
Meu Deus. Aí eu fiz um tweet esses dias que eu tava até zoando, que eu sempre que eu fiz aula e live eu falo, nossa, eu tive cálculo na universidade e eu nunca usei. Nunca, eu nem sei por que que tem. E eu vim trabalhar onde? No Magalu Bank, num banco, um programa de empréstimo. Tendo que fazer vários cálculos de juros. A vida cobra. The life snake.
É real, eu acho que eu gostaria de trabalhar com o PO, assim, ou PM, talvez até com dados mesmo, como uma PM de dados, assim. Eu acho o mundo dos produtos, assim, uma área indispensável. Depois que eu comecei a trabalhar com o pessoal de produto aqui no Magalu, abriu minha cabeça. Nossa, o que eles têm que traduzir da área de negócio para a área técnica e vice-versa, para mim é uma coisa muito maluca, assim. E basicamente o produto não sai sem essa galera, assim. É muito difícil a gente se comunicar entre negócio e área técnica, gente. É assim, para mim, um dos maiores desafios, porque a gente acaba sendo extremamente técnico. E a área técnica, ela não quer saber se você fez, utilizou o Scikit-learn, usou Python, o que você está usando. Eles querem saber como que você está resolvendo o problema, né? E como que você vai se vender para isso. Então, eu acho assim, a galera de produto, eles têm que navegar em basicamente tudo, saber basicamente tudo e traduzir entre a área técnica e a área de negócio. Então, eu acho que eu gostaria de trabalhar aí com produto. E você, Johan, para que área seria?
Ah, eu acho que eu posso generalizar e trabalhar com IA. Mas ia ser mais um sentido de cientista de IA. Não ia ser, tipo, para um caso de uso específico de algo corporativo, ia ser mais amplo. Tem dois caras que, assim, eu ainda vou fazer essas loucuras de bater na porta deles. Ô, quero trabalhar no final de semana com você, deixa aí. Trabalho de graça só pra aprender. Tô com o nome deles aqui. Um é o Luiz Fernando da Silva Borges. Ele tem um projeto, ele tem vários projetos, mas ele tem muito louco, que é tipo um eletrocefalograma portátil, que você pega, né, todos os impulsos elétricos ali do seu neurônio e vai mapeando, e você consegue controlar um mouse, uma cadeira de roda, tudo só pensando, né? Aí fica pensando, e se a gente coletasse o tempo inteiro tudo que você tá fazendo, projeto lá do Neuralink, capturar tudo que você faz o tempo inteiro e você ter um diagnóstico, jogar todos esses dados para um IA generativo e ela virar psicanalista. Naquela aula, naquele momento, você ficou tenso. Isso tem a ver com aquela... Nossa, eu sei, eu viajo. E eu nem tô bêbado, gente.
Um bêbado de café.
E o outro cara, ele é daqui de Bebedouro. Eu falo de Bebedouro, que eu tô no interior, moro aqui. Cara, você vai achar ele como cabelo. Ele participa de Campus Party, é fora da curva. Ele tem um blog, depois a gente coloca aqui no... Chama Assunto Nerd. Tanto que ele é literalmente inventor. Ele pesquisa muito sobre... Tem vários prêmios, enfim. Mas uma das coisas que eu tava vendo que ele postou ontem, eu acho, era sobre uma inteligência artificial que aquilo... Um algoritmo, hein? Muito louco. Que era... Chama Lita. Que ela consegue identificar o tempo das coisas. Então, tipo, você precisa detectar que algo aconteceu dentro de um vídeo. Ela vai... assiste, entre aspas, e vai falar que no minuto a tal, aconteceu uma determinada situação. Mas fala assim, o que tem a ver esse colega? Ajuda nós aí. Tipo, imagina uma câmera de segurança pública que consegue detectar em tempo real, ok? Mas você precisa identificar o legado, tá filmando uma multidão. Que às vezes um ser humano pra pegar uma situação ali ia ser difícil. Conseguir detectar, pegar naquele espaço-tempo daquele vídeo, classificar e endereçar, enfim. Cara, na hora que eu vi aquilo aí, eu falei, mano, isso tem match total, assim, com as viagens que eu tenho, então, em algum momento eu vou cair pra dentro pra estudar. Mas hoje eu tô no banco de data Time Series, é isso que eu tô estudando, então é mais perto que eu tô saindo da minha área, minha zona de conforto, da minha área atual.
Não, mas eu acho que toda essa empolgação também ressalta bastante a importância aí de... até dos eventos e da criação de conteúdo, mas já trazendo de novo o meu background de criadora de conteúdo. E muita gente tem vergonha mesmo, até, por exemplo, de participar de podcasts que a gente tá fazendo hoje aqui. E é algo que, pô, compartilhar tuas vivências, o que tu anda estudando, tu encontra pessoas que têm interesse no mesmo assunto que você, tipo... Isso ajuda muito profissionalmente, academicamente, pessoalmente. Ajuda em tudo.
É, com certeza. Faz toda a diferença, né? Mas eu sou do time dos tímidos também, Mônica. Você me desculpe. Mas eu também compartilho muito pouco. Eu acho que a gente tem uma certa impostora, sabe? De, ai, aí... sei lá, vão me jogar hate depois, vão dizer que eu não sou inteligente o suficiente pra estar compartilhando, sabe? Uma loucura, assim. Mas, realmente, eu acho que faz toda a diferença, porque a gente acaba se conectando, na verdade, com as pessoas quando a gente compartilha, né? Então, a gente precisa compartilhar os nossos conhecimentos, mesmo que eles não sejam tão especialistas, porque pode ajudar sempre alguém que tá começando. Às vezes, a gente acha que a gente não é especialista, e, na verdade, a gente é, né? É um conhecimento que, pra gente, é óbvio, mas pros outros, é um conhecimento importante. E com esse mundo vasto de TI que a gente atua, a gente acaba tendo uma especialidade, e quando você vai lá no LinkedIn e lê o que o pessoal de front-end tá fazendo, o que, que os testers estão fazendo, você fica, meu Deus, tem um universo imenso que a gente não conhece e que a gente depende que uma galera compartilhe conteúdo pra gente aprender, né? Então, eu acho que realmente, Mônica, compartilhar conteúdo é assim, as pessoas mais nobres compartilham os seus conhecimentos.
Eu sou do ponto, sim, que eu sou do time cara de pau, porque eu faço bastante coisa de aparecer em público e tal. Mas também tem a visão da pessoa que ela participa, mas não como autora, né? Geralmente ela pode contribuir com um artigo de alguém, seja com um comentário, seja agora lá no LinkedIn, que eles aparecem aquelas opções. Ah, tem um artigo gigante e eles soltam umas perguntas que você pode contribuir de acordo com aquele artigo. Então, tem várias maneiras de contribuir. Não necessariamente você precisa mostrar o rosto, fazer um vídeo, falar. Tem várias maneiras. E é isso também, de a gente se rebaixar e a gente achar que a gente não tem conhecimento suficiente para as coisas. Eu, depois que eu recebi o conselho do meu antigo tech lead de ser ambicioso não é algo ruim, pra mim parece que fez um clique na minha cabeça. Porque eu também tinha isso de medo, ah, o pessoal vai me achar arrogante, porque eu quero trilhar caminhos maiores e eu acho que eu tenho capacidade pra tal coisa. E eu parei de me rebaixar um pouco depois desse conselho.
Você já teve a experiência de alguém falar na tua cara assim, tô se achando.
Ah, não necessariamente isso, mas assim, sendo instrutora, a gente tem comentários na Lura e comentários são anônimos dos alunos. O pessoal do comercial e o pessoal de alguns cargos tem acesso a quem fez, mas os instrutores não conseguem ver nome. Então sempre tem crítica que o pessoal às vezes se passa, tem, ainda mais com inglês. É bucha, eu tenho, sei lá, 100 mil matrículas. Eu tenho mais de 100 mil matrículas somando todos os meus cursos. Tem um comentário que mandaram pra mim uma vez, que alguém ensina, pelo amor de Deus, inglês pra Mônica, porque eu falei Task Kiwi, ao invés de Task Kill, e tá na minha cabeça até hoje isso, faz mais de um ano. Vai perguntar se eu lembro os elogios.
Nenhum, né? Nenhum.
Tô cometendo meus erros de inglês até hoje, gente.
Cara, eu já ouvi, assim, isso me travou de um tanto, que eu fiz questão de participar do podcast. Eu agradeço demais a Milene que não tá aqui com a gente, mas deu oportunidade na época. Porque, cara, acho que tem liga demais, né, pra opinião dos outros, quando vem uma parada assim, tipo, tá se achando, tipo, quem pensa que é e tal, te derruba, né? Aí hoje em dia, já ouvi algo parecido, aí eu falei, nossa, é chato, né? Não te perguntei nada. Hoje eu consigo dar uma resposta dessa, tá ligado? Tipo, nossa, é uma pessoa triste, você não tem nada pra cuidar da tua vida, não? Não te perguntei nada.
Tem que ter um amadurecimento emocional pra trabalhar com conteúdo, ainda mais quando mostra o rosto. Porque vem comentário de aparência, vem comentário do jeito que fala, vem comentário do que, tipo, se errou alguma coisa. Eu ainda, quando eu fazia live, tem muito estudante que às vezes acaba falando por cima e, tipo, parece que quer ser o professor no seu lugar. São coisas que acontecem, a gente tem que ter jogo de cintura, tem que aprender a lidar com outras pessoas. E é muita questão de soft skill que todo mundo hoje em dia fala bastante e que tem gente que acha que não serve pra nada. Inteligência emocional é algo que a gente tem que construir.
Demais. É, podcast, a galera não vê, né? Mas pegar nas capas, eu usava peruca, não uso mais. Tipo, é de boa, assim, pra mim. A galera veio zoar, assim, eu dava as respostas, meio, tipo, daí? E, tipo, aquelas cutucadas bravas, né? Daí, tipo, e cai na mesma caixinha de alguém criticando, e, tipo, acho que eu lembro. Ah, enfim, era um vídeo que eu fiz lá que era questão de MVP, alguma parada assim. Cai na mesma caixinha, que é uma opinião externa que tá bom, tenho direito, como eu tenho direito de não guardar pra mim, tá, fica aí contigo, não te pedi, e segue a vida. Tipo, não é aquela também, aquela arrogância, tipo, não vou ouvir nenhum feedback. Quando o feedback vem estruturado, ele fala o fato, fala como que seria melhor, né, como, tipo, é o feed forward, né, fala o fato, fala como que deveria ser o melhor, e dá a sugestão. Então, é muito difícil vir isso de uma forma gratuita, assim. Então, enquanto não vendo essa situação, eu não entendo que é feedback, é só falar assim, toma de volta.
Tem gente que só quer incomodar. E é bom falar desses tópicos, porque não é só de TI, né? Tem gente que, de diversas áreas, independente de qual área que quer criar conteúdo, e tem medo do retorno que pode receber.
Cara, mas eu vou falar que acontece, inclusive, a nível de time, e principalmente pra quem é júnior. Porque fica com medo de ir lá no MR do amigo e falar, oh, então, tem isso daqui, tem aquilo lá. Ah, mas vai pensar que eu sou arrogante porque eu tô trazendo um conteúdo que eu li de não sei o que tem. Quase como se fosse a mesma noia de não se expor pra falar algo, só que a nível público. Só que o público é menorzinho, tipo, a nível de time. Então a treta é equivalente, só muda a dimensão das pessoas envolvidas, né?
Ah, e mundo acadêmico também, vai deslocar.
E pior ainda, né? Quando o hater é uma pessoa bem mais experiente ainda, que vai te dar uma invertida se você é júnior.
Isso tem, gente. Até autor de livro no Twitter. Tem uns lá que você responde alguma coisa e já leva uma lacrada. Você vai separar, então, assim, quando não tá cometendo nenhum crime, separar a pessoa do produto. Ela tá criando conteúdo muito bom pra estudos, mas ela é um pouco grosseira.
Pô, a gente foi pra um caminho que não é tech, mas é de soft skill, velho, né? Hard é soft skill, é toda hora, toda hora.
É muito bom pra um papo de café, né? A gente falar de soft, sair um pouco do hard.
Tá, não dá, gente. Eu reforço muito ali a questão de... Quando meu marido foi contratado na empresa que ele tá hoje, ele tinha conhecimento bem básico da área de QA. Mas era pra trabalhar com uma empresa da gringa, dos Estados Unidos, e ele fez os recrutadores rirem. E eles falaram que ele foi contratado no final, porque hard skill se aprende, parte técnica se aprende lá dentro com estudos, mentoria, na prática, etc. Mas tu ter uma personalidade que é boa de trabalhar e que é fácil de trabalhar em equipe, às vezes é uma coisa que é um pouco mais complicada de se pegar, de se aprender. Tem como aprender? Tem, tanto que existem vários cursos de soft skill, mas é algo que às vezes é negligenciado e é super importante, e às vezes é o diferencial num processo seletivo, ou pra te manter dentro da empresa.
Eu tô. Cara, eu sou gestor desde 2017, né? No Magalu eu tô indo pra 3 anos. Quantas vezes eu deixei de contratar a pessoa porque, tipo, meu, eu não tava afim de formar o soft skill daquela pessoa porque tava muito distante do mínimo aceitável, entendeu? Então, mas você pega numa entrevista assim, quando é gritante, sim. Você vê a pessoa, deixa explícito, aí se eu puder fazer meu rolê aqui sozinho, tem que fazer pair program, nossa, é um saco. Cara, você dá um dos exemplos, né? Tem vários.
Eu falar, quando você vê trabalho em equipe lá no, na descrição da vaga, você pensa, nossa, mas é óbvio e é fácil. Tem um motivo por estar lá. Não é tão óbvio.
E na hora de dar treta, tipo, não concordo com isso. E aí, como é que vai chegar a ter inteligência emocional, vai, pra você aceitar que você tá errado? Tá errado em
comunicação público. Não violenta, né, também.
Exato, você fala, ó, obrigado, errei mesmo. Cara, isso daí tem que ter uma maturidade, assim, gigante. Por que que eu falei o exemplo? Cara, eu não tava afim de formar, porque hard skill, repetição, você consegue absorver o conteúdo técnico, você falou mentoria, algo do tipo. Soft skill vai numa camada mais psicológica que, assim, por mais que você tenha um gestor muito bem preparado, depende 90% da pessoa e 10% ali do como ela vai reagir com o ambiente, as pessoas que estão envolvidas. Pra evoluir, né, uma soft skill. É uma treta, assim, que... Imagina essa pessoa, por exemplo, que não conseguiria trabalhar em equipe. Cara, o preço que vai pagar, nesse caso, é acabar com a moral do restante do time. Diz muito. E eu não ia fazer meu time pagar isso, então. Ali na entrevista mesmo, já dropou.
É, pra trabalhar num ambiente colaborativo, como é aqui no Leves, né? Que a gente já tinha comentado no último papo de café. Felizmente, né, soft skill é extremamente importante, né? Se você não vai conseguir aceitar uma sugestão no seu trabalho, né? E melhorar a partir disso, talvez o ambiente colaborativo não seja pra você, né?
E é isso, não dá pra negligenciar nenhum dos dois lados.
É, também não pode ser o legalzão da galera, mas não consegue fazer um commit ali e falar, também não, né, pô?
É, tem que balancear tudo, treinar bastante em ambos os lados. Pegar feedback, saber receber, né? Porque essa parte de soft skill, às vezes você consegue receber até de pessoas próximas de você. Só tem que ser mais mente aberta. Não achar que tá, tipo, acontecendo um ataque pessoal pra você. Às vezes, realmente, vem feedbacks para o melhor.
Concordo, tá. Dependendo da onde a pessoa veio, Às vezes é um ambiente totalmente competitivo, onde você tinha que se provar o tempo inteiro, salvar mês a mês a tua cadeira.
A gente fala como se fosse simples, mas tem todo um background nas pessoas. A gente fala que é um fator, sei lá, de processo seletivo do Magalu, mas não é como se você precisasse mudar 100% sua personalidade. Provavelmente se aqui não dá um fit cultural, dá em outra empresa. Então, são vários fatores, não tem uma fórmula certa.
E tá tudo bem também, porque tem locais que precisam de pessoas com esse perfil e que dá certo, e enfim. É como você falou, é fit cultural. E não é que aqui é a forma correta, mas eu gosto de falar que eu tô bem pra caramba, assim, tipo. Tem pressão? Pô, hoje mesmo, vou ficar, virar a noite aqui fazendo os testes com a equipe e tá tudo bem. Vai entrar, eu sei que a gente vai entrar e sair dando risada. Pô, lá, quebrou, falei que era pra fazer isso, caramba, não sei. E vai sair todo mundo de boa, tá ligado? Tem uma parada que eu falo direto, que todo lugar a gente recebe 3 salários. O monetário, né, o dinheiro, lá na conta e tal, salário de carreira e o salário emocional. Tem lugar que é tão foda que só te paga o salário monetário. Paga muito bem, inclusive. Mas você paga pra trabalhar com o teu emocional, você paga pra com o tempo da tua carreira, e se você sai de lá, você fica defasado. E às vezes você vai ganhar bem menos do que tá ganhando ali. Então tem que ter um equilíbrio.
Sim. É muito doido, porque todo mundo quer a fórmula mágica pra ter sucesso. E a gente tem vários tipos de sucesso diferentes e vários tipos de trajetórias que a pessoa pode tomar. Eu que mais recebo na caixinha de perguntas do Instagram é: o que eu preciso estudar pra chegar em tal lugar? Tem como. Tem tantas empresas que a pessoa vai passar que essa linha vai começar a dar várias curvas, que não tem como prever o que vai acontecer, e a gente tem como aprender, pelo menos, o que faz mais os nossos valores. Tanto que não é só a empresa que tem que validar se ela tá gostando aí dos seus soft skills, da sua personalidade para participar do time, então também tem que ver se você se corresponde ao que a empresa oferece e fornece. Eu vejo no Twitter muita gente que gosta da correria, da cobrança, e é isso. Então, tem ambiente para todo mundo e para todos os gostos.
Tá. Teve uma pessoa leve pleno, que foi trocar uma ideia comigo e tava com a opção de ir pra uma empresa X. Beleza. Falei assim, cara, o que você quer? Não, quero ganhar mais. Certeza? Não, é, eu tô precisando, tem esses planos e tudo mais. Por quanto tempo? Qual que é teu alvo? Que número mágico que você tem que chegar pra atender suas necessidades aí que você falou? Tem? Você passava de 600 mil. Falei, ah, mano, pela proposta que você tá recebendo aí, você vai passar quase 4 anos nessa empresa. Vai ter reajuste, vai ter isso, vai ter aquilo, talvez caia para 3. Só que você sabe da, enfim, da fama e tudo mais, o tamanho da pressão que vai ser. Não vai ter segredo, você vai pagar de algum jeito. Com a tua saúde, talvez. Você tá disposto para isso? Ela é a única opção? Não é melhor você ficar aí, se formar mais, e ao invés de você só ter essa opção, abrir teu leque, porque você já tá mais bem preparado e ter outras opções. O que que ele fez? O que que vocês acham que ele fez?
Olha, eu espero que tenha ficado.
Eu também tô torcendo pra isso.
Não, ele foi, tá bem feliz. Aonde ele tá, ele ficou ele foi pra uma área mais de DevOps. E, cara, ele não consegue desenvolver o que ele curte. E aí ele tá nessa enrascada, que, tipo, pra ele evoluir, ele tem que estudar depois do horário, fazer network com quem tá trabalhando na área, fazer pair ali por fora. Só que aí, com a cabeça fritada, porque o dia a dia a empresa suga ele, o que que acontece? Ele não consegue fazer isso. Então, é tipo, ele entrou num looping. Então, eu falei, cara, aí, ó, eu zoei, bem feito aí, ó. Conseguiu uma algema de ouro, trouxa.
É tenso. Eu já tô aí numa empresa que eu saí com burnout, e depois que tu sai dessa empresa, todas que tu aceita trabalhar é aquele medo que tu fez uma decisão errada pra entrar. Ainda bem que depois dela eu nunca fiz mais decisão errada. Mas é isso, a gente é protagonista da nossa carreira e às vezes a gente precisa de uns tombos pra ver o que a gente quer mesmo.
Exato. No final é tudo experiência, né? A gente vai aprendendo.
Pô, mas só deixar claro, não sou contra ganhar bem não, mas você tem que saber por quanto tempo você vai estar disposto a fazer. Você não entra numa maratona e vai falar assim, ah, vou na maratona. Tá, mas é meia maratona, uma maratona? Ah, não sei. Pô, de 21 quilômetros para 42 tem um chão. Ah, não, essa daqui é um Iron Man. Pô,
tem que pesar tudo.
Vendido, né?
Tem que pesar tudo. Hoje tem tanta plataforma que você pode saber a opinião de pessoas que já trabalhou. Ou você consegue até ir no LinkedIn procurar gente que já trabalhou e até conversar diretamente.
Eu fiz isso com o Squad Lead aqui do Magalu da época. chamei ele pra trocar ideia. E ele falou, cara, é assim, assim, foi super gente boa. Ele não tá mais aqui. Na verdade, quando eu entrei, ele já tinha saído. Mas foi muito gente boa, foi muita gente boa. E eu cheguei aqui, era até mais, né? Tipo assim, tinha outros detalhes que acabou não abordando e acabei encontrando, felizmente. Então, é bem da hora. Façam isso. Abordem as pessoas mesmo. E até mesmo, dependendo das respostas, você já fica esperto.
Fuja!
É. Aqui o employee branding é tão bom que eu aceitei direto.
Demais, galera. Pô, agradecer demais, Ju, Mônica, foi um papo da hora. Pô, tá ficando da hora esse papo de café, tô curtindo demais, espero que você tá ouvindo aí, tá curtindo também. Já vamos chegar naquele momento de, se você não segue no Instagram, siga Cabeça de Dev no Instagram. Se você não tem Spotify assinado no podcast Cabeça, assina aí, dá umas 5 estrelinhas pra gente. Pô, não concordou com alguma coisa que tem nesse episódio? Dá feedback. Fica quieto.
Feedback não. Construtivo.
É. Ah, não gostei. Pô, não, aí você guarda pra você. Não gostei disso. Deveria ser assim, assim, assim. Pô, manda um beijão pra você. Obrigado, né, de coração. Mas isso contribui, compartilha. Isso faz parte da essência aí da nossa área de tecnologia. Compartilhar, dar feedback, fazer todo mundo crescer. Mônica, como que a gente te acha nas redes sociais?
Então, gente, em qualquer rede social é Moni Hillman, menos o LinkedIn, que é Mônica Hillman. Se escreve como se fosse Homem da Colina em inglês. Hillman. Fácil de achar.
Gostei muito. Pra achar, é só procurar por Júlia Schubert Peixoto no LinkedIn. Não estou no Twitter, não estou no Instagram fechado, mas pode me encontrar por lá, me pedir pra seguir. E a gente se encontra aí nessas mídias sociais. Pode mandar feedback também pra gente por lá, né? Se você não quer comentar aqui no Spotify, manda pra gente lá se você gostou. É, você não vale xingar a gente, tá? Não pode.
Pô, xinga com respeito, né? Tá em casa. Pô, galera, vocês me acham em todas as redes, é. No Twitter só tem a conta também, não entra, é difícil. Mas Instagram é mais ativo, YouTube, sei lá. Ah, enfim, qualquer um você vai achar como Johan Rodrigues. Não vou me atrever a soletrar, vai estar aqui na descrição do episódio. É, fique em paz, pode adicionar, vou curtir bastante, dar seus feedback lá. Fechou, galera. Um beijão, até o próximo episódio. Obrigado, gente, vocês foram demais.
Valeu, gente.
Valeu.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.